ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa quinta-feira, 11 de setembro de 2025, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E você pode participar aqui do programa, se quiser mandar o seu recado, é muito fácil. 21, código do Rio, 97119966. 21, código do Rio, 97119966. É o WhatsApp da Rádio Nacional. Você pode mandar a sua sugestão, deixar o seu recado, o seu comentário, que a gente manda pro ar aqui na Rádio Nacional. E a gente começa o programa com o clássico de hoje. A bola rola a partir das 9:30 da noite, 9:15, a Nacional entra no ar para contar tudo de Botafogo e Vasco. E quem traz as informações para a gente é o Rodrigo Ricardo.
Salve, fãs do No Mundo da Bola! Hoje tem clássico da amizade. Botafogo e Vasco decidem nesta quinta, a partir das 9:15 da noite, com transmissão da Nacional no estádio Nilton Santos, quem avança às semifinais da Copa do Brasil. No primeiro jogo, 2 semanas atrás, em São Januário, os times ficaram na igualdade em 1-1. Novo empate leva o confronto para a disputa por pênaltis. Lembrando que, além da vaga, a classificação vale cerca de 10 milhões de reais. O Botafogo vê na Copa do Brasil a chance mais real de um título. Está bem no Brasileirão, mas distante do topo. Por isso, considera esse o jogo mais fundamental da temporada até agora. Antes da parada da FIFA, o Bota venceu o Bragantino por 4-1, também no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo lado cruzmaltino, a Copa do Brasil é a real esperança de um título este ano. Chegou às semifinais da competição ano passado e a equipe aposta todas suas fichas no torneio para tentar salvar a temporada. No Brasileirão, os vascaínos estão em 15º lugar. O provável Botafogo desta noite tem, no gol, Neto. Na lateral direita, Matheus Ponte, no lugar de Vitinho, que não começa o jogo, pois vem cansado do jogo da seleção brasileira contra a Bolívia, lá em El Alto. Dupla de zaga, Caio Pantaleão e Barbosa. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio de campo, Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino e Montoro. No ataque, Arthur Cabral. Já o Vasco deve vir a campo com, no gol, Léo Jardim. Lateral direito, Paulo Henrique. Dupla de zaga, o improvisado Hugo Moura, ao lado de Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Lucas Piton. No meio de campo, Barros, o recuperado Tchê e Coutinho. No ataque, o português Nuno Moreira, Rayan e o argentino, artilheiro da temporada, Pablo Verretti. Apita Botafogo e Vasco, Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. Ele tem como assistentes o mineiro Guilherme Dias Camilo e o paulista Alex Ang Ribeiro. O árbitro de vídeo está sob a responsabilidade de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Valeu? Só lembrando que a Nacional transmite todas as emoções de Botafogo e Vasco a partir das 9:15 da noite desta quinta-feira. Valeu, um abraçaço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo, outro abraço pra você. Promete muito no jogo de ida, 1-1 pra Botafogo e Vasco, no caso Vasco e Botafogo, o jogo foi em São Januário, um Vasco que merecia até a vitória, jogou melhor, perdeu a oportunidade, reclama muito até hoje de um pênalti numa finalização do Rayan, que teria batido no braço do jogador do Botafogo, a arbitragem naquela oportunidade não marcou. E aí fica a pergunta: tem favorito no clássico de hoje? E agora, Nacional?
Bom, se a gente esquecer aquela premissa clássica de que clássico é clássico, é lógico que o favorito seria o Botafogo. O Botafogo tem um time melhor, tem um elenco melhor. O Botafogo joga em casa, por mais que seja no Rio de Janeiro, é 90%, né, de torcedores do Botafogo, no estádio Nilton Santos. Conhece melhor o gramado artificial do que o Vasco. É bem verdade que no jogo de ida em São Januário o Vasco merecia a vitória, o Vasco foi melhor do que o Botafogo, foi bem melhor do que o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, teve um pênalti não assinalado pelo Anderson Daronco e que pode até fazer muita diferença, né? Nesse foi empate 1-1 nesse jogo de volta. O Botafogo tem o time melhor, tem tudo para vencer, teoricamente é o grande favorito, mas aí a gente vai botar aquela premissa, né? Lá do início, que clássico é clássico. O time do Vasco, em números, é um time bom, mas é um time que peca muito, dá muito mole na defesa. Pro Vasco é tentar se defender bem, o que vem sendo muito difícil, e apostar no talento do Felipe Coutinho e do Nuno e do Rayan também, quem sabe uma bola pro Verrete. E pro Botafogo é manter aquele ritmo, né? Aquele ritmo intenso, intensidade total. Um time que é mais saudável do que o do Vasco, no sentido de ter menos lesões, de ser mais jovem, no sentido de poder pressionar o time do Vasco. Do lado do Vasco tem o retorno do Paulo Henrique, né, que acabou saindo no intervalo do jogo de ida, não estava 100%, é um grande reforço, né, tem a ausência do Jair, que vai ficar muito tempo fora, e pode ter o retorno do Tietê, mas o Jair vinha cumprindo a função de segundo volante melhor do que o Tietê. No Botafogo tem aquelas dúvidas, né? O Danilo vai jogar? Né? Se o Danilo não jogar, é uma ausência séria, né, pro Botafogo. O Vitinho vai jogar? O Vitinho que defendeu a seleção brasileira no primeiro tempo, no jogo contra a Bolívia. Vamos ver, mesmo com as possíveis ausências do Botafogo, eu ainda acredito que o Botafogo, nesse duelo específico de hoje à noite, é o favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas é sim o favorito.
Bom, agora a opinião do Rodrigo Campos.
Um forte abraço para você, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Que jogão, que clássico, que clima é esse? Bem bacana, bem favorável, né, para um bom futebol que está sendo criado para o Botafogo e Vasco de logo mais, que vamos transmitir aqui na Rádio Nacional. Olha, André, até antes do primeiro jogo, eu dava um favoritismo maior para o Botafogo. Porque eu acho que o Botafogo tem mais recursos técnicos, eu acho que o Botafogo é uma equipe com melhores valores individuais. No entanto, o que a gente viu no primeiro jogo entre as duas equipes, o empate em 1-1 em São Januário, foi um Vasco insinuante, um Vasco propondo o jogo, um Vasco agressivo e um Vasco, acima de tudo, organizado, coisa que raramente a gente tem visto nessa temporada. Então, nesse jogo de hoje, arriscar um favoritismo é perigoso. Mas com tudo isso, com essas duas situações, eu ainda acho que o Botafogo tem mais possibilidade de vencer, especialmente pelo fator casa. O Nilton Santos vai estar totalmente lotado, todos os ingressos foram vendidos. A grama sintética é um fator que pesa muito para o Botafogo, para melhor para o Botafogo, que faz bem ao Botafogo, e é claro que o jogador que não está muito acostumado, embora hoje tenhamos vários estádios com esse tipo de grama, mas é diferente, o dono da casa vai se sentir mais à vontade. Dizer que o Botafogo é favorito, eu não chego a dizer, mas dizer que o Botafogo leva uma pequena vantagem por isso, aí sim eu afirmo. Vai ser um jogão de bola, com certeza, e teremos a honra de transmitir aqui na Nacional, André.
Valeu, Rodrigo. Agora, Raquel Mota.
Galera, Raquel Mota na área. E aí, Botafogo ou Vasco? Vasco ou Botafogo? Quem leva melhor na Copa do Brasil? É aquilo, né? Clássico é clássico. E a gente nunca pode apontar que tem um ou outro time que pode ir melhor. Mas, se a gente for pegar um pouquinho do histórico da competição e da garra que o Botafogo tá para quem sabe vencer sua primeira Copa do Brasil, o Botafogo leva uma ligeira vantagem. Claro que o Vasco tá jogando em casa, tem o apoio da sua torcida, mas o Botafogo vem fazendo também uma boa temporada. Claro que o David Ancelotti tá ainda organizando o time, todo mundo sabe disso. O Botafogo não tá fazendo aquela campanha que seu público esperava, mas pode ser que leve alguma vantagem sobre o time do Vasco. O time do Vasco, que os próprios torcedores sabem, tem vários problemas, principalmente na sua zaga, é o grande problema, é o grande tendão de Aquiles ali da equipe do Fernando Diniz. Mas o Botafogo vem aí para, quem sabe, passar para a sua próxima fase. O Fluminense, como a gente já sabe, já está classificado, venceu o Bahia por 2-0. E aí agora, quem sabe, a gente espera um Carioca, porque Carioca com certeza será entre Botafogo ou Vasco, que deve aí passar para a próxima fase. Eu, se fosse dar um palpite, eu arriscaria o Botafogo por conta do campeonato que vem fazendo e do seu elenco. Mas, foi o que eu falei, clássico é clássico. É isso. Valeu, galera!
Valeu, querida Raquel Mota. Então, 9h15 da noite, tem Botafogo e Vasco aqui na Rádio Nacional. Bom, e outro jogo de hoje, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Na ida, o Cruzeiro venceu por 2-0 na Arena do Galo. Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, clássico, definição de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. E é claro que, para mim, o Cruzeiro é amplamente favorito a conquistar essa vaga. Principalmente pelo placar do primeiro jogo, 2-0, se você abre uma boa vantagem. E o Cruzeiro passa por um melhor momento, joga um melhor futebol do que o Atlético Mineiro. Tudo bem que pode pesar o fato do Cruzeiro não ter o Caio Jorge em campo, e acho que isso vai ocorrer. Não sairia de um jogo da seleção na terça-feira para quinta-feira estar em campo. Acho que seria muito apressado por parte do Cruzeiro, por mais que a contusão muscular tenha sido de grau leve. E tem o Gabriel, que tem aí mais de 50 dias sem fazer gols. Mas da mesma forma, o Atlético tem a volta do Lianco, que é um dos seus principais atletas, mas mesmo assim, uma coisa é você fazer durante o jogo 2-0, outra coisa é você ter que fazer esses dois gols para levar para os pênaltis, né? E a gente vale ressaltar que serão mais de 50 mil torcedores do Cruzeiro apenas, lá em Minas Gerais, torcida única, então teremos 50 mil torcedores da Raposa apoiando um time que já tem uma vantagem por 2-0. Por isso, eu acho que o Cruzeiro está muito perto, mas está muito perto mesmo de chegar mais uma vez às semifinais da Copa do Brasil. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. Grande abraço. E a partida dessa quinta-feira, como disse o Bruno, só cruzeirense, e a previsão é de 61.584 torcedores, o que pode representar um recorde do estádio desde a reforma para a Copa de 2014. Mais, por exemplo, do que aquele fatídico 7-1 para a Alemanha em cima do Brasil, que foi disputado no Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro deve entrar em campo com o Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson com o Gabigol ou o Caio Jorge, provavelmente o Gabigol, já que o Caio Jorge deixou o campo contundido no jogo contra o Chile, vestindo a camisa da seleção brasileira. Bom, quem tá fora no Cruzeiro, Arroio, Rian Guilherme e Cauã Moraes, que não estão inscritos, o Janderson, que está no departamento médico, e o Fagner, que está na transição após uma lesão. O Galo, Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, Everson no gol, Natanael ou Gabriel Menino, Lianco na zaga ou Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Fausto Vera ou Alan Franco, Alexander e Scarpa, Rony, Hulk e Cuejo. O Galo não tem o Juan Tressold, que não pode jogar a competição, Saravia, Patrick e Caio Maia, todos no departamento médico. Jogaço de bola, Cruzeiro e Atlético Mineiro. São 6h14.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Tiro com Arco em Guangzhou, na Coreia do Sul, o arqueiro brasileiro Marcos da Almeida ficou com a medalha de prata. O carioca vai ao pódio pela terceira vez consecutiva em Mundial. A final foi contra Andrés Medial. A definição foi no tiro de ouro com o placar de 10-9 para o espanhol. Completou o pódio em terceiro lugar o sul-coreano Kim Jae-deok. Começa nesta sexta-feira o IFAF Americas Flag, que é o principal torneio continental do flag football. A competição será importante para a conquista de vaga ao Campeonato Mundial. A modalidade está também incluída nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O torneio vai até o dia 14, domingo, em Penonomé, província de Doclé, no Panamá. A seleção brasileira está no grupo A, com Colômbia, Estados Unidos e Panamá na modalidade feminina. No masculino, o grupo também é o A, e os adversários são Canadá, Colômbia, Estados Unidos e Guatemala. O primeiro jogo do Brasil no feminino é contra o Panamá, e no masculino o adversário é a Colômbia.
Tá certo, professor Wagner Gomes. Bom, e há pouco mais de 2 meses para o jogo, a Conmebol anunciou a mudança da sede da final da Sul-Americana. Em nota, a entidade informou que a decisão saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e passará a ser em Assunção, no Paraguai. A data, essa está mantida, 22 de novembro. O estádio do jogo não foi informado, lembrando que os brasileiros Atlético Mineiro e Fluminense estão vivos aí na disputa. No comunicado, a Conmebol informou que o estádio Ramon Tauchi Aguilera em Santa Cruz de la Sierra não foi aprovado nas últimas inspeções para a partida. Segundo a nota, não há tempo hábil para as obras necessárias para cumprir o padrão mínimo de uma final única. Sem informar a nova arena, a entidade garante que o Paraguai tem a infraestrutura necessária para receber essa partida. Segundo a Comebol, o governo boliviano reiterou o desejo de receber a final daqui a 2 anos, em 2027. Essa, então, será a terceira vez que a Assunção recebe a final única da Copa Sul-Americana. Em 2019 e no ano passado, o Nueva Olha, estádio do Cerro Porteño, sediou a decisão. Nas quartas de final, os jogos de ida acontecem na próxima semana. Na terça, o Fluminense visita o Lanús, joga na Argentina, e o Atlético Mineiro encara o Bolívar, na Bolívia, fora de casa. Bom, 6h16, e a Rádio Nacional também marca presença nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, que estão sendo disputados em João Pessoa, capital da Paraíba. O repórter Igor Santos conversou com Petrúcio Ferreira, grande nome do atletismo paralímpico mundial, sobre a importância de se unir esporte e educação. A entrevista foi ao ar no programa Estádio dessa quarta-feira na TV Brasil.
Fala, galera do estádio, aqui no Jubes Praia, todo dia tem uma presença estrelada. Quem tá comigo aqui dessa vez, ó, Petrúcio Ferreira, nosso multicampeão, multimedalista paralímpico no atletismo. Petrúcio, que é cidadão paraibano, tá aqui na terra dele. Então, Petrúcio, veio dar uma passada aqui, veio assistir alguma coisa específica ou veio só dar uma força mesmo? Bem-vindo.
Muito obrigado aí, né? Fico feliz, a nossa Paraíba tá recebendo uma competição como essa, o Jubes de Praia. Isso é muito importante para o nosso estado e também para o crescimento do nosso esporte, né? E sim, vim dar uma passada aqui para assistir um pouco do futebol de areia aqui, né, da minha equipe, que eu faço parte da Uninassal, e prestigiar esse evento é muito importante e muito bom, conhecer, né, outros esportes, estar vivenciando também, acompanhando, é muito importante para todos nós.
Mostrar um pouquinho da Paraíba também para o resto do Brasil, né?
Com certeza, né? Mostrar a nossa Paraíba tão maravilhosa, né? Tem lindas praias, sou suspeito a falar, né, que eu moro onde o pessoal vem tirar férias, isso é muito bom, nossa Paraíba.
E Pedro, deixa eu te falar, qual você considera que é a importância também, né, desse intercâmbio, né, assim, troca, não é só esporte, né, também tem educação envolvida aqui, né, a importância dessas duas figuras, dessas duas áreas estarem interligadas aí, né?
Sim, quando você consegue juntar essas duas áreas, né, a educação junto ao esporte, a gente tem um poder de transformação, de transformar o mundo, né, o esporte por si só já é transformador, imagina unindo com a educação, né, a educação ao esporte, isso consegue mudar vidas, às vezes você não vai se tornar um grande atleta, mas através do esporte você consegue se tornar um grande cidadão, junto com a educação, um grande e um bom profissional dentro do nosso mercado, né, nacional e mundial.
E olha, estando com você aqui, Petrúcio, eu não posso deixar de perguntar, porque você sempre tem alguma meta, né? Ou é melhorar o tempo, melhorar alguma outra coisa na sua carreira, assim, o que você está pensando agora para esses próximos meses? Eu sei que você gosta do espetáculo, né, para o público, qual é o objetivo, qual é a meta agora?
Ah, o Petrúcio vem trabalhando bastante, né, esse ano, inclusive esse mês, agora, né, dia 21, a gente está viajando para a Índia, para o Campeonato Mundial, que começa no próximo dia 27, e quero estar representando o meu país da melhor forma, né, buscando bons resultados em busca do meu 5º campeonato mundial. Essa é a meta para 2025.
Tá certo, Petrúcio. Muito obrigado aí. Valeu pelo papo. Isso aí foi o Petrúcio Ferreira. A gente volta com vocês aí no estádio. Valeu.
Valeu, aqui no programa No Mundo da Bola. Voltando a falar de futebol, ontem, meu amigo, foi no sufoco, na reta final da partida, mas o Fluminense venceu o Bahia pelo placar que precisava, 2-0, com gols do Canóbio de pênalti e do Thiago Silva, um monstro de cabeça. E quem traz a repercussão é o Rafael Monteiro. E aí, Rafa?
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após vencer o Bahia por 2-0 no Maracanã e garantir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, o técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, falou sobre o dever cumprido e também sobre a atuação do zagueiro Thiago Silva.
E hoje o Fluminense mais uma vez foi superior ao Bahia, os números não mentem, os números estão aí. Eu já tinha gostado e elogiado bastante a minha equipe lá em Salvador. Na minha opinião, nós somos melhores que o Bahia lá também. Medimos força com um grande clube, um grande time do futebol brasileiro e eliminamos eles. Então, meu grupo está de parabéns por tudo que fizeram, pela concentração, pelo foco que eles tiveram durante os 90 minutos, que eu, quando perco, eu falo para vocês que o que eu mais cobro é o foco durante o tempo todo. E quando os jogadores não estão focados, quando um ou dois não estão focados, a conta chega. Muitos jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana a gente tomou gols porque todo mundo não estava focado. E hoje o pessoal ficou focado o tempo todo. Foi o que eu mais cobrei deles durante esses dias. E deu no que deu. Então, estou muito feliz. Feliz pelo meu grupo. Estou de parabéns pelo que eles fizeram. Não gosto de falar de ninguém individualmente. Nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo. Jogo muito, é um líder. Quando eu falo que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol.
Jogando três competições ao mesmo tempo, Copas do Brasil e Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro, Renato comenta se deve priorizar alguma delas.
Sim, agora sim. Por quê? Vou te adiantar, inclusive, que você deve saber, né? Porque a semifinal é dia 10 e 14 de dezembro. Até lá o Campeonato Brasileiro já acabou. Então a gente vai esquecer a Copa do Brasil agora, entendeu? E depois a gente vai, pode ter certeza, voltar a pensar nela. Até lá, no próximo sábado, nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima terça-feira a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também a Sul-Americana. Mas não vão deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Então, quando muita gente que muda a equipe para jogar o Campeonato Brasileiro, muita gente acha que não é necessário. Sim, é necessário, por causa do desgaste. Porque se eu estou mudando, eu confio em todo mundo. Eu falo para vocês, as oportunidades chegam para o jogador tem que estar preparado. Então, se nós estamos andando nas três competições, é porque os jogadores, o grupo todo, quem entra, não importa se começa, se entra, não importa se é Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, eles estão dando conta do recado. É isso que eu quero deles. Então, a partir de amanhã, hoje vamos comemorar sim, e a partir de amanhã a gente já pensa no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.
Na Copa do Brasil, o Tricolor espera o resultado de hoje entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos para saber quem enfrenta nas semifinais. Pelo lado do Bahia, o treinador Rogério Ceni detona a atuação da equipe.
Não jogamos absolutamente nada, não conseguimos ter o controle de jogo nenhuma vez, não tivemos pouca coragem para jogar o que é o futebol, que é de costume da gente. Então, assim, não podemos nem brigar. Acho que até nos defendemos bem em linha baixa durante boa parte do jogo. Nos defendemos bem quando não tínhamos a bola, mas com a bola fomos praticamente nulos, não conseguimos jogar de trás, não conseguimos tabelar na frente, não conseguimos ter o que esse time tem de bom, uma aproximação e o jogo construído. Fora isso, até diante das opções que a gente tinha, não tem muito como fazer um jogo aéreo, bola longa, enfim. E nós não nos aproximamos, não jogamos, não temos nem como reclamar, nem vir aqui reivindicar alguma coisa, ou reclamar de um pênalti, qualquer coisa. Não jogamos absolutamente nada daquilo que nós não fizemos, não colocamos em prática nada do que nós treinamos na semana e propusemos para esse jogo.
O Bahia volta a campo na segunda-feira que vem para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Já o Fluminense recebe o Corinthians no sábado no Maracanã. As duas partidas serão disputadas pelo Brasileirão. Grande abraço!
Valeu, outro abraço, Rafael Monteiro. E quem também se classificou ontem, conquistou um excelente resultado jogando em casa, foi o Corinthians. O Corinthians já está na semifinal e aguarda aí Cruzeiro ou Atlético Mineiro. O técnico Dorival Júnior falou sobre a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense nas quartas de final no jogo de volta.
Com a entrada do Fabrício, né, do Angelino, pelo lado do campo, como terceiro homem, nos proporcionou essa alternância dentro da própria partida. O movimento que nós fizemos por duas ou três vezes, alterando primeiro com uma linha de três, onde nós espetávamos um pouco mais os alvos laterais, segurando esses três homens. Com isso, nós provocamos um pouco mais a marcação da equipe adversária. Tínhamos uma possibilidade de uma saída por dentro, porque os dois volantes deles demoravam. Fica um campo muito amplo para que você possa cobrir os meias que flutuem nesse espaço. Então nós estávamos ganhando campo, tendo possibilidades de aproximação, às vezes fazendo 3-2 pelos lados e chegando criando boas possibilidades. Dentro da própria partida nós alternamos, aí se partimos com uma linha de 4, mantendo ele um pouco mais fixo, abrindo um pouco mais o Bidu, com liberdade para vir hora por dentro, hora por fora. Com isso, quando nós saímos pelo lado esquerdo, principalmente com ele, com o Fabrício, nós tínhamos uma distância muito longa entre o lateral que tinha que desgarrar da sua linha de marcação para vir fazer um primeiro combate, hora do Bidu, hora no próprio Fabrício, e com isso nos dava a possibilidade de ataque nas costas. Então essas variações foram importantes, e com a presença do Fabrício como terceiro homem, nos deu essa possibilidade dessas mudanças ao longo da partida. Com relação ao Memphis, ele sentiu, espero eu que não seja nada sério e que ele possa estar recuperando o mais rápido possível.
Aí o Corinthians classificado para a semifinal, o Atlético Paranaense tem foco total na Série B do Campeonato Brasileiro, o acesso para a Série A na próxima temporada ainda é possível. São 6h26.
Copa delas.
Com Raquel Mota.
Boa tarde, André. Boa tarde a você que nos acompanha mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E se eu, Raquel Mota, tô na área, você já sabe que é pra falar de quê? De futebol feminino. E bom, pra quem curte a modalidade, tá muito, mas muito na guarda dessa finalíssima que vai rolar nesse domingo entre Corinthians e Cruzeiro. É... O primeiro jogo acabou empatado 2x2 e se espera muito, mas muito mesmo, de uma final pra lá de quente entre as duas equipes. Porque o Cruzeiro vai tentar quebrar essa hegemonia do Corinthians no futebol feminino. Corinthians que é o maior campeão da história do campeonato. E aí o Cruzeiro vai tentar quebrar essa hegemonia das brabas. Bom, o que a gente sabe é que vai ser um jogaço que você vai ver, claro, na TV Brasil, a tela do futebol feminino, a equipe toda especial preparada pra esse jogão. E olha... Pra mim, não tem um favorito nesse jogo. Isso ficou muito claro no jogo anterior, que foi o jogo de ida em Belo Horizonte. As duas equipes fizeram a melhor campanha do campeonato e era uma final muito esperada. O Cruzeiro, inclusive, teve uma primeira temporada, primeira etapa melhor que a do Corinthians, tanto que acabou em primeiro na competição. O Corinthians veio logo ali na segunda colocação e aí agora... Na fase de mata-mata, o Corinthians foi um pouquinho melhor e por isso decide em casa. Mas se espera muito, mas muito desses dois times e, claro, ver quem vai levar o campeonato, quem vai levar a taça para casa. Eu tô muito animada e muito ansiosa. E, sinceramente, como eu já disse, não vejo quem é um preferido para poder levar essa taça. E você, Andrezão? E aí, galera? Vocês acham que alguém vai levar aí, tem mais chance, já tá praticamente com a mão na taça? Bom, eu já falei, só tenho certeza de uma coisa, vai ser um jogaço. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau, Raquel Mota. Um abraço, galera. Amanhã tem mais a partir das 6. Valeu. Tchau.